Fala, meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy PR. Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e eu vou estar aqui com você, trazendo mais uma semana de Fantasy Futebol, tudo que rolou nessa última semana e fazendo projeções pra semana 7, né, amigo? Já estamos na semana 7, daqui a pouco tá no meio da temporada do Fantasy Futebol, da NFL. Passa muito rápido, né, bizarramente muito rápido. E vamos que vamos, pra você que tá 6-0, 5-1, 4-2, meus parabéns. Pra você que tá 3-3 aí, vamos que dá pra melhorar. Pra você que tá com um recorde negativo, a não ser que você esteja 0-6, até um 5 ainda dá pra recuperar, tá? Ainda dá pra dar uma engrenada nesse final aí e conseguir uma vaguinha em playoffs na sua liga. Vamos que vamos trazer algumas dicas aqui pra próxima semana do Fantasy. Eu vou fazer naquele formato que eu fazia muito na temporada passada, que a galera curtia muito, que era trazer alguns detalhes, né? Alguns jogadores que podem mandar bem, que podem mandar mal, que podem ser aposta nos jogos da próxima semana, no caso da semana 7. Eu tô gravando isso na terça-feira, né? Então, assim, se você tá ouvindo no domingo, no sábado, não sei, às vezes pode ficar um pouco defasado alguns jogadores, né? Podem ter problemas de lesão, podem não jogar e tudo mais, mas acredito que o grosso, né? A grande maioria vai ser isso mesmo, beleza? Queria, antes de mais nada, pedir para você se inscrever no nosso podcast, seja na plataforma que você estiver ouvindo, deixa aí o seu like, comenta, faz um comentário aí tipo, pra gente, fala o que você tá achando do nosso podcast, faz uma avaliação boa pra gente, se for ruim, guarda pra você e vida que segue, mas se você estiver curtindo, deixa aí a sua estrelinha, faz uma avaliação maneira pra gente, que isso conta muito pro nosso podcast, a gente avalia muito isso pra saber se vocês estão curtindo ou não. Então vamos falar, sem mais delongas, vamos para a semana 7 do Fantasy Football, falando do jogo de quinta-feira entre Arizona Cardinals e New Orleans Saints, começando com o time da casa, o Arizona Cardinals, com notícia importante, Marquise Brown fora por 6 semanas, pelo menos, com uma lesão no pé. Dos males, o pior, né? Esperava-se que ele poderia ficar fora da temporada, eram algumas notícias que vinham rolando, mas o Marquise Brown, pelo menos, não vai perder a temporada, ao que indica. Destaque nesse jogo do Arizona Cardinals pro DeAndre Hopkins, né? Que volta de suspensão o DeAndre Hopkins, depois de 6 semanas fora, teve um problema com suspensão. Chega essa semana para um time que trouxe o Robbie Anderson de troca, perdeu o Marquise Brown, vai ser um grupo de recebedores um pouco diferente aí, né? Do início da temporada pro Kyler Murray, né? Início do ano que ele jogou muito com o Marquise Brown, com o Greg Dortch e tudo mais, agora o Rondale Moore voltou, o Rob Anderson chegando, o DeAndre Hopkins chegando também, então acho que vai ser, tem tudo, na verdade, para ser uma semana interessante aí, essa volta do DeAndre Hopkins no Arizona Cardinals, olho no Arizona Cardinals, o confronto contra os Saints, é um bom confronto, né, contra os wide receivers, o Saints é a sexta defesa que mais cede pontos para wide receivers, então pode ser um bom jogo aí, pro nosso queridíssimo DeAndre Hopkins, tá? No lado do New Orleans Saints, a dúvida é saber se o James Winston vai jogar, né? O Michael Thomas, pelo visto, não joga. O Chris Olave ainda é dúvida. O Jarvis Landry também acho que não joga. Então vamos ver se o James Winston vai jogar. Ao que tudo indica, a gente deve ter mais uma semana de Kamara sendo muito utilizado. Kamara, nas últimas 2 semanas, aí teve um volume de jogo gigantesco no lado dos Saints, né? Produziu muito, foi muito utilizado pela equipe. Teve 2 bons jogos, 2 jogos produtivos aí pro Alvin Kamara nas últimas 2 semanas. Então acho que a gente pode ver um Kamara de novo muito bem utilizado. Lembrando que a defesa dos Cardinals tá longe de ser uma defesa muito produtiva, uma defesa assim das melhores do Fantasy Football. Tem feito um trabalho sólido contra running back, mas o Kamara é um running back especial porque é um running back que recebe muitos passes. Então é obviamente que ele vai ser um cara que vai ser titular absoluto. No seu time, né? Vamos ficar de olho no Chris Olave, o Olave que tem sido um dos ótimos wide receivers, provavelmente o principal wide receiver rookie do Fantasy Football. A defesa dos Cardinals tem sofrido alguns jogos com wide receivers no Fantasy Football, né? A gente viu alguns jogadores tendo alguns bons jogos já contra essa defesa, então vamos ficar de olho nesse Chris Olave. Passando para os jogos de domingo, primeiro jogo Cleveland Browns e Baltimore Ravens, começando pelo Baltimore Ravens, primeira questão, J.K. Dobbins machucado, não sabemos se ele vai jogar essa semana, então olho no Kenyan Drake na sua waiver, pode ser uma boa adição aí para a próxima semana, para as próximas semanas. Gus Edwards deve voltar essa próxima semana, o Gus Edwards deve estar de volta, deve participar do jogo, contra o Cleveland Browns. Ainda não foi, a gente não sabe se ele vai jogar ou não, mas a tendência é que jogue. É, vamos ficar de olho no Lamar Jackson, né? O Lamar Jackson vem de 3 jogos seguidos com menos de 15 pontos. Primeira vez na carreira no Fantasy Football que ele tem uma sequência ruim, assim, de pelo menos 15 pontos. Tendência é que ele melhore contra o Cleveland Browns, né? A defesa do Cleveland Browns tem sido um leve problema no Fantasy Football, né? Nessas últimas semanas, assim a gente pode dizer, né? A defesa tem sofrido muito, tem tido alguns jogos bem ruins, né? Na semana passada, a defesa do Cleveland Browns cedeu pro Bailey Zapp, né? Do New England Patriots, mais de 300 jardas, 2 touchdowns. Então, assim, a defesa não pegou grandes QBs, mas assim, a gente já viu o Joe Flacco com um jogo de mais de 300 jardas e 4 touchdowns. Então, a gente pode ver um jogo interessante de novo do Lamar Jackson para essa semana. Não bota ele no banco, eu sei que tem gente que tá pensando nisso, mas não bota. E vamos ficar de olho no Rashad Bateman, né? Se ele vai voltar a jogar, né? Porque muito desse jogo ruim do Lamar Jackson vai ao encontro do Bateman machucado. Porque nos últimos 3 jogos o Bateman basicamente não jogou. Não jogou as 2 últimas partidas contra o Buffalo Bills. Saiu no meio do jogo ali machucado. E nesses 3 jogos a gente viu que o Lamar Jackson não produziu bem. Se o Bateman jogar, pode ser um indicativo muito bom de um Lamar Jackson voltando a produzir bem. É o principal wide receiver do time, né? No lado do Cleveland Browns, eu acho que a gente pode citar muito bem aqui, né, o Amari Cooper, que vem fazendo uma temporada bem sólida, vem sendo um bom wide receiver 2 pro Fantasy. Tirando o jogo da semana 4 contra o Atlanta Falcons, tem sido um cara muito acionado, né? Tem tido um volume de jogo bem grande, o nosso queridíssimo Amari Cooper. Tem tido boas partidas, tem sido bem acionado, tem feito touchdowns também. E vai pegar uma defesa dos Ravens que tem sido um problema contra wide receivers, sai a quarta defesa que mais cede pontos para wide receivers. Então, olho no Amari Cooper, que pode ser uma boa semana para ele no Fantasy Football, assim como pode ser uma boa semana para o Jacoby Brissett, né? O Brissett que vem de um jogo muito ruim contra o New England, mas é um cara que pode ser um streaming, streaming para o Fantasy essa semana. Se você precisar de QB, a defesa do Ravens tem cedido uma média de 22 pontos por jogo para QB, a quinta maior do Fantasy Football. Então a gente pode ver talvez um jogo ok aí, né, do nosso queridíssimo Jacoby Brissett, né? E pra fechar o Cleveland Browns, a gente pode citar também o David Njoku, né? O David Njoku que perdeu um pouquinho de espaço nesse time, né? Perdeu um pouco de... Não vou dizer que perdeu espaço, né? Mas ele perdeu um pouco o volume de jogo dele, tá? Nos últimos jogos, ele vinha com uma sequência alta de snaps nas últimas partidas, né? Vinha tendo um número maior de snaps, né? Uma porcentagem de snaps ali sempre na casa dos 80% e tudo mais, mas nas últimas 3 semanas esse número caiu, né? Foi caído da semana 4 até esse jogo da semana 6, vem caindo um pouquinho o número de snaps pra ele. Eu acho que ele vai se manter ali na área de um wide receiver 1 baixo, porque ele tem conseguido se manter sólido em questão de target, né? Apesar do número de snaps ter caído de 92% para 85% para 80%, essa média de 80% de snaps ainda é uma média alta, uma média boa para um tight end, e ele tem tido uma média de pelo menos 7, pelo menos não, né? Tem tido uma média de 7 targets por jogo nas últimas 4 partidas. Então ele é um tight end bem considerável aí para essa semana para você apostar no Fantasy. Próximo jogo é entre Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers. No lado dos Panthers é saber quem vai ser o QB principal do time. PJ Walker veio num jogo muito ruim, com 60 jardas apenas. E se machucou durante a partida também, né? O PJ Walker teve um probleminha de lesão durante o jogo e saiu. A gente não sabe quem vai ser o QB do time, a gente não sabe o que vai acontecer. Fato é que, tirando o Christian McCaffrey, não tem quem apostar nesse time, tá? Eu sei que o Robbie Anderson saiu, aí a galera pode falar: ah, mas agora o DJ Moore vai explodir e tal. Cara, ele pode jogar bem, pode fazer uma boa partida, mas assim, vai ser contra todas as odds, né? Contra todas as probabilidades a gente ver o DJ Moore fazendo um grande jogo contra uma defesa boa, que é a defesa do Tampa Bay Buccaneers. Então acho que não vale a pena. A aposta nesse jogo do Carolina é apenas o nosso queridíssimo Christian McCaffrey. No lado do Tampa Bay Buccaneers, né, um ataque que vai, mas não vai, alguns jogos bons, assim, no Fantasy, outros mais ou menos. Fato positivo nesse ataque é: Leonard Fournette continua sendo um running back 1 muito dominante. Muita gente ficou com medo do Fournette nas últimas semanas, né? Ah, mas o Fournette vai perder espaço pro Rashad White. Ah, mas o Fournette vai isso. Ah, mas o Fournette vai aquilo. Mas esquece, né? Na última semana a gente viu 82% de snaps para ele, 27 oportunidades, 6 targets, um número muito alto. Na semana passada, 25 oportunidades, 11 targets para ele. Então o Fournette segue sendo um running back 1 considerável, muito bom nome. O Rashad White tem tido uma média até boa de oportunidades nos últimos jogos, tá? Da semana 4, tá? Da semana 4 até a semana 6, nesses últimos 3 jogos, ele tem tido uma média ali de 20, 25% de snaps, uma média de 8 oportunidades por jogo. Jogando com um running back no seu time que domina o backfield, tem sido até um número bem, bem válido pro Rashad White. Vale um stashzinho nele no seu banco, caso aconteça qualquer coisa no Fournette. Eu acho que ele tem tudo para ser um ótimo handcuff, tá? E destaque também pro Chris Godwin, né? O Chris Godwin que voltou na última semana e voltou muito bem, o Chris Godwin, né? 12 targets para ele, 90% de snaps, 95 jardas pro Chris Godwin, muito acionado pelo Tom Brady. E assim, eu acho que tem tudo para ter um bom confronto, né? A defesa dos Panthers tá no top 10 das defesas que mais cedem pontos pro wide receiver. O ataque do Tampa Bay Buccaneers contra os Steelers não rolou. É, assim, não funcionou o ataque de uma forma bizarra, né? Eu acho que foi até um pouco atípico. Assim, o ataque não vem jogando bem, a verdade é essa. Mas pro Fantasy, eu acho que foi até um pouco atípico, porque a gente tem visto o Tom Brady nas últimas semanas lançar para mais de 300 jardas e tudo mais. É, o Mike Evans não funcionou na semana passada. Então, eu espero um jogo bem mais explosivo desse ataque do Tampa Bay Buccaneers contra o Carolina Panthers, né? Lembrando que nessa última semana aqui, o Carolina Panthers fez um jogo, assim, bem ok contra o Los Angeles Rams, né? Complicou a vida um pouquinho dos Rams ali. Os wide receivers, o Cooper Kupp não conseguiu produzir tanto quanto ele está acostumado e tudo mais. Mas assim, não é uma defesa muito forte. A gente já viu alguns QBs produzir muita coisa contra essa defesa. O próprio Jimmy Garoppolo na semana 5 fez um jogo muito sólido contra a defesa do Carolina Panthers. Então assim, eu acho que não dá para você ainda considerar bancar o Tom Brady, ou o Mike Evans, ou o Chris Godwin e tudo mais. Olho no Cade Otton, tá? É o tight end rookie do Tampa Bay Buccaneers. Na semana 5, que o Cameron Brait não jogou, ele foi um cara bem acionado, 6 recepções e 43 jardas. O Cameron Brait saiu com uma lesão, assim, é um pouco preocupante, assim. Não preocupante no sentido de perder a temporada e tudo mais, mas preocupante no sentido de não saber se ele vai jogar na próxima semana. Então ele possivelmente não joga na próxima semana, o Cameron Brait. E com isso a gente pode ver um Cade Otton sendo bem acionado, né? A gente sabe que o Tom Brady gosta muito de utilizar os tight ends ali pelo meio do campo, rotas curtas, então ele pode ser um bom nome. Olho nesse tight end do Tampa Bay Buccaneers para a próxima semana, tá? Vamos pro próximo jogo, que é Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons. Do lado do Cincinnati Bengals, a gente viu um Joe Burrow explodindo, né? Na última semana, melhor jogo dele no Fantasy Football nessa temporada. 32 pontos para ele, simplesmente assim, espetacular o Joe Burrow, né? Fez um jogaço, fez um baita de um jogo contra... deixa eu ver contra quem o Cincinnati jogou na semana passada, que agora eu me perdi. Até eu me perdi contra quem jogaram. Contra os Saints, né? Um jogo fora de casa contra os Saints. E agora pega um Falcons, que é uma defesa que cede muitos pontos pra quarterback. Então, assim, Joe Burrow é um starter óbvio nessa semana, né? Joe Mixon, com certeza. E, assim, vamos ficar de olho nesse trio de wide receivers do Cincinnati Bengals. Principalmente o T. Higgins. Porque o T. Higgins estava baleado, né? Tava machucado. Era dúvida pro jogo. Mas, assim, jogou 86% de snaps, número alto. Segundo o maior número dele na temporada. Teve 10 targets. Não produziu muita coisa. Foram 6 recepções e 47 jardas. Mas, assim, 86% de snaps, 10 targets, são números sólidos. O T. Higgins é um excelente jogador. Ele vinha sendo muito acionado, tá? Até o problema da lesão que ele teve ali, mais ou menos, na semana passada e tudo mais, ele vem tendo problemas de lesão a temporada toda, mas mesmo assim ele tem jogado apesar disso e vem sendo um wide receiver sólido. Então não descarte o T. Higgins, inclusive procure uma troca pelo T. Higgins. Eu acho que o T. Higgins é uma boa opção de troca. Por quê? Porque ele é um cara que vive meio assim machucado, meio questionável, mas sempre tá jogando. Ele não é um cara que tem o hype do Jamar Chase, longe disso. Falando nisso, baita jogo do Jamar Chase na semana passada, né? Tava precisando disso, depois de alguns jogos meio apagados. E o T. Higgins é um cara que é muito bom, cara. Pra mim, na minha opinião, ele é um wide receiver 1 tanto quanto o Jamar Chase. Ele vem sendo, assim, excepcional desde a temporada passada. Inclusive, quando eles dois jogam juntos, a gente tem até alguns números que mostram que o número de volume de jogo do T. Higgins é até um pouco maior do que o do Jamar Chase. Então vale a pena você ficar, ficar de olho no Jamar Chase essa semana. A defesa dos Falcons é a terceira que mais cede pontos para wide receiver no Fantasy Football. No lado do Atlanta, vale destacar a bagunça que é esse backfield, né? Tyler Allgeier, Caleb Huntley, Avery Williams. Então, assim, é uma zona esse backfield do Atlanta Falcons. A gente não sabe quem é o titular, quem é o reserva. Não tem titular, não tem reserva, a verdade é essa. Então, assim, muito difícil a gente esperar alguma coisa. É um backfield muito, 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 muito aleatório. O Caleb Huntley, nesse último jogo, teve mais oportunidade, mais toques na bola do que o Tyler Allgeier, que a gente achou que fosse ser o running back 1 com a saída do Cordell Patterson, mas a verdade é que não foi. O Allgeier perdeu até o espaço pro Caleb Huntley, então assim, eu evitaria qualquer um deles e não apostaria em nenhum deles pro fantasy dessa semana. Tem um confronto que, assim, o Cincinnati Bengals é uma defesa boa contra running back, tá? É uma das 7 ou 8 defesas que menos cede pontos para running back, então evitaria ao máximo. E vamos falar dos dois principais jogadores, né? Drake London e o nosso queridíssimo Kyle Pitts, né? O Drake London começou voando a temporada, os 3 primeiros jogos muito bons, sólidos, mas simplesmente desapareceu, né? Não tá conseguindo produzir mais, não tá conseguindo fazer grandes jogos o nosso queridíssimo Drake London. É um pouco preocupante, sim. Eu acho que ele podia entrar numa área de wide receiver 2 de baixo ali no Fantasy. Eu acho que hoje, pra flex, já acho um pouco arriscado, porque o volume de jogo dele não tem sido tão grande, tá? Eu acho assim, ele tem sido um cara que tem estado em campo o tempo todo, tá? Nesse último jogo, por exemplo, ele participou de 39 snaps, percorreu 17 rotas. Não é um número tão alto, está em campo. Mas o problema é que o Atlanta é um time que tem corrido muito com a bola. E quando o game script é minimamente favorável ao Atlanta, eles correm muito com a bola, né? Eles correm demais com a bola. Eu falei agora que o Allgeier e o Caleb Huntley, cada um correu mais de 15 vezes com a bola. É muita coisa. Então, assim, pro Drake London conseguir talvez produzir muito bem, eles precisam de um game script muito negativo. Talvez esse jogo possa ser uma boa? Talvez sim. Porque contra o Cincinnati, um time muito mais forte, não acho não, né? Um time mais forte fora de casa, não dá pra botar a mão no fogo que o Drake London vai jogar muito bem, mas pode ser talvez um bom jogo pra ele essa semana. E falar também no Kyle Pitts, né, que fez um touchdownzinho essa semana, não jogou nada, né? A verdade é assim, foi o menor número de snaps do Kyle Pitts na temporada. Lógico, tava voltando de lesão e tudo mais, não jogou semana passada, mas assim, apenas 19 jardas, 3 recepções, fez um touchdown que deu uma salvada na semana. Não trocaria o Kyle Pitts, nem pra compra, nem pra venda. É uma temporada bem complicada pra ele. Só teve um jogo com pelo menos 30 jardas no Fantasy Football. Não tá sendo muito confiável ele com o Mariota, né? Não tem sido um cara muito visado, a marcação geralmente é pesada, não tem tido muitos targets, não tem tido um volume de jogo muito grande. Então, eu acho que o Kyle Pitts é um titular pro Fantasy, até porque a gente não tem muitos tarentes, mas não dá pra você também apostar no Kyle Pitts a torta e a direita, assim, como se fosse um cara pra você chegar comprando que ele vai melhorar, que a gente não sabe, não tem como garantir nada disso. Vamos pro próximo jogo da semana, que é Dallas Cowboys e Detroit Lions, um jogo bem interessante, tá? Aposto num jogo de muitos pontos. Espero que seja um jogo de muitos pontos, apesar da defesa do Dallas estar jogando muito bem. No lado do Dallas Cowboys, vale citar, logicamente, o possível, o provável retorno do Dak Prescott. Esperamos, né? O Cooper Rush fez o trabalho sólido dele, teve bons jogos ali e tudo mais, mas assim, o Sid Lamb precisa do Dak Prescott, né? Não quer dizer que o Sid Lamb vai ser um wide receiver top 5, espero que sim, mas eu não acredito. Mas o Sid Lamb precisa do Dak Prescott, precisa de um QB melhor ali, que lance mais a bola pra ele, que consiga mais targets em profundidade, coisa que a gente não viu, a gente não conseguiu ver um volume de jogo muito alto, assim, em profundidade pro Sid Lamb nesses jogos com o Cooper Rush. Então, eu acho que dá pra gente esperar ali uma melhora boa do Dallas Cowboys com o nosso queridíssimo Dak Prescott, que entra na área de QB1 baixo pro Fantasy e já começa com um duelo muito interessante, né? A defesa dos Lions é a segunda que mais cede pontos pra QB no Fantasy. É uma das defesas que mais cede pontos pra todo mundo, né? Então acho que todo mundo do Dallas, né? O Dak, o Zeke, o Lamb, são titulares pra semana, são caras pra você botar o Zeke como um running back 2 ali no Fantasy, que vem de um bom jogo, o Ezekiel Elliott. Inclusive, o Zeke pra mim é uma dica de venda, tá? Eu sei que o Zeke tem até feito alguns jogos bem ok, eu tenho falado sobre isso. Mas pra mim, ele é um cara com uma dependência muito grande pro resto da temporada, porque ele não participa do jogo aéreo, não vem participando do jogo aéreo. O Tony Pollard tem tido um volume de jogo interessante. Inclusive, nesse último jogo, eles dividiram ali o número de oportunidades, 14 para cada lado. E o Zeke não teve nenhum jogo ali com mais de 85 jardas na temporada. Então, assim, difícil a gente imaginar um Zeke explodindo para 100 e poucas jardas, 150 jardas totais, para ter uma semana sólida, mesmo sem touchdown. Então, para mim, ele é um cara de touchdown dependência. Eu venderia, aproveitando esse bom jogo dessa última semana, a volta do deck, que ganha um hype gigante nesse ataque do Dallas Cowboys, eu venderia o Zeke, tá? Eu ia falar pra você comprar o Lamb, mas eu acho difícil alguém vender o Lamb agora com a volta do Dak Prescott. Eu acho que ninguém vai vender o Lamb pra você. No Detroit Lions, né, cara, voltando de bye, a questão aqui que a gente tem que ficar de olho, na verdade, é ver duas coisas. Primeiro, o DeAndre Swift vai voltar, né? O DeAndre Swift que ficou dois jogos fora, perdeu algumas partidas ali o DeAndre Swift por conta de lesão, vamos ver se ele vai voltar. E o Amon-Ra St. Brown, que jogou contra os Patriots, mas jogou apenas 32% de snaps, basicamente não foi acionado. A questão é ver esses dois jogadores, o Swift e o Amon-Ra, se eles jogarem, são os dois starters absolutos nesse time do Detroit Lions contra o Dallas Cowboys. Eu não apostaria no Jared Goff esse jogo, eu acho que é um jogo meio complicado pra ele. A defesa do Dallas Cowboys tem sido uma defesa muito forte contra a QB. Eu sei que pode parecer controverso apostar no Amon-Ra e não apostar no Jared Goff, mas é que, cara, o Amon-Ra tá jogando muito bem, né, cara? Quando ele joga, quando ele tá em campo, ele tem produzido muita coisa, não tem como não apostar nele, entendeu? A gente tem que botar ele em campo e eu acho que o Jared Goff pode produzir alguns números por conta dele. Mas ele pode sofrer um pouquinho com essa pressão que a defesa do Dallas Cowboys vem fazendo aí no Fantasy Football. E falar também do TJ Hockenson, tá? O TJ Hockenson, pra mim, não é um cara que você tem que apostar à torta e à direita também. Ele fez uma semana absurda na semana 4, mas de resto não jogou nada. Eu acho que o TJ Hockenson não é um titular garantido pro Fantasy Football. Tem um jogo difícil, a defesa dos Cowboys é a quinta defesa que menos sai de pontos pros Tyrants no Fantasy Football. Então, assim, vai depender muito de quem é o seu tight end titular para você escalar o TJ Hockenson nessa semana. Vamos pro próximo jogo, que é Jacksonville Jaguars e New York Giants. No lado dos Jaguars, destacar como sempre a disputa de backfield, que a gente não vem tendo mais um James Robinson running back 1, tá? Nas últimas 3 semanas, o Etienne teve uma porcentagem de snaps maior que o James Robinson. Nesse último jogo ali, mais um jogo com um número dividido de oportunidades. Só que foi um jogo com o nosso queridíssimo Travis Etienne sendo mais efetivo, né? Produzindo muito mais. O Etienne, em 12 toques na bola, teve mais de 100 jardas. O James Robinson foi pro terceiro jogo seguido com menos de 60 jardas. Nenhum touchdown para ele. Então, assim, aos poucos o Etienne vai tomando a vaga do James Robinson, tá? Eu acho que o Etienne ainda é uma opção de flex. O James Robinson, pra mim, hoje é um cara pra banco. Que o Etienne é um cara mais, eu acho que posso dizer, mais explosivo. É um cara que consegue explodir mais, tá? Essa semana o confronto não é fácil. A defesa dos Giants tem jogado muito bem. Tem sido uma das ótimas defesas da NFL. Tem feito um trabalho muito sólido a defesa dos Giants. Pra mim, o Etienne vale ali como um flex. O James Robinson, só se você não tiver outra opção, aí vale sim como um flex, tá? Entre os wide receivers, vai destacar demais a caída, né? A baixa de produção do Christian Kirk nas últimas 2 semanas. Apesar do touchdown essa semana, nas últimas 2 semanas foram apenas 8 targets pra ele, né? 2 jogos ali contra times mais fracos da divisão, Houston e Colts. Então, assim, aos poucos tá perdendo um pouco o volume de jogo Christian Kirk. Ao mesmo tempo que a gente tem visto um Zay Jones sendo mais utilizado, né? Um Zay Jones aos poucos sendo um cara mais consistente. Talvez o Christian Kirk tenha ganhado essa moral de wide receiver 1 para as defesas também. E o foco na marcação está um pouco maior. Então a gente vê um Zay Jones um pouco mais utilizado. Eu acho que o Kirk ainda vale como opção para wide receiver 2 mais uma semana. mesmo no confronto difícil. Talvez um flex pro Christian Kirk. Acho que o wide receiver 2 é um pouco alto, porque tem um duelo difícil aí essa semana. Tá? No lado dos Giants, acho que falar do Barkley é chover no molhado, uma baita temporada pra ele, tá jogando um absurdo, dominando o backfield. É, o que vale a gente destacar nesse New York Giants é o grupo de recebedores com o Wandale Robinson, né? Ele jogou basicamente o primeiro jogo dele na temporada, 23% de snaps apenas pro calouro, mas assim, 4 targets em 23% de snaps. É um número assim, não vou dizer que é um número, ó, um número maravilhoso, que é um número grandioso e tudo mais, mas assim, pra um cara que jogou pouco, um cara que é calouro, um cara que não participou muito ainda do ataque do time, foi um número justo, cara. Foram 15 snaps e 4 targets. Então, assim, eu acho que dá pra gente ter uma confiança nele minimamente pro banco, pra deixar no nosso banco pro futuro. Acho que vale um stash nele pro seu banco, né? Stash é guardar o jogador pensando a médio e longo prazo, porque ele, cara, tá dividindo ali um grupo de recebedores que tem o Rich James, que não foi reado nessa última semana, não sendo um cara muito sólido, com o Darius Layton, que é um cara muito 8-80, Golden, que não joga. Então, assim, acho que vale a gente ficar de olho. E o grande nome nesse time aí, pra gente ficar de olho também, é o Tyrande Calouro, né? O Daniel Bellinger, que tem feito alguns jogos interessantes. Eu acho que vale você guardar no seu banco como um streaming para algumas semanas. Eu acho que essa semana é uma boa semana para você utilizar ele como um possível streaming no Fantasy Football, mesmo num confronto que não seja tão fácil contra os Jaguars. Eu acho que a defesa dos Jaguars tem perdido um pouco de força nas últimas semanas. Não tem sido a defesa tão dominante quanto ela foi nas primeiras semanas, que produziu muito bem, tá? Nessa última semana aí, cedeu algumas boas jardas pro Tyrande dos Colts. Não muita coisa, mas cedeu mais de 60 jardas pro Tyrande dos Colts, cedeu touchdown. É, a gente viu o Dallas Goedert fazer um bom jogo há 2 semanas atrás. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse calouro dos Giants na próxima semana, tá? Vamos para mais um jogo, que é Tennessee Titans e Indianapolis Colts. No lado dos Titans, né, voltando de bye, não tem muito o que a gente falar do time voltando de bye. Eu acho que vale a pena a gente apenas ficar de olho nessa questão no grupo de recebedores, porque com a lesão do Treylon Burks, a gente não tem visto um Robert Woods muito ativo, não tem visto um Robert Woods produzindo muita coisa. Eu acho que não vale uma aposta no Robert Woods, acho um cara pra você até bancar, deixar no seu banco. Nesse time do Titans, acho que o único nome pra você confiar e apostar é o Derrick Henry, não tem muito o que falar. O Derrick Henry tem sido um baita nome no Fantasy. Teve pelo menos 20 corridas em 4 dos 5 jogos. E mais que isso, né? Tem sido até mais utilizado no jogo aéreo, né? Lógico que ele não vai ser um Christian McCaffrey, ele não vai ser um Austin Eckler da vida, mas assim, nos últimos 3 jogos, tá? Ele teve aí 13 targets, um número altíssimo pro Derrick Henry, que não era utilizado no jogo aéreo por nada. Vamos falar dos Colts? Porque os Colts vieram do seu grande jogo na temporada, em termos de ataque. Matt Ryan explodiu. Mas assim, 58 passes, tá? Não vai ser todo dia que a gente vai ver isso. Mas assim, quase 400 jardas, 3 touchdowns, baita jogo do Matt Ryan. Lembrando os bons tempos do Matt Ryan no Atlanta Falcons. Se eu acho que isso é durável, não é. Óbvio que não é. Isso não é durável pra ninguém. Talvez pro Josh Allen, pro Patrick Mahomes. Mas pro Matt Ryan, nesse estágio da carreira dele, não é durável ele ter jogos assim. Não vale você pegar o Matt Ryan e falar, ah, agora ele vai ser um starter absoluto no Fantasy Football. Não vai ser. Você vai quebrar a cara. Pode ser que ele faça um bom jogo essa semana contra o Tennessee. Pode ser que ele faça. Se ele fizer um bom jogo, eu até colocaria ele com uma dica pra venda. O Tennessee Titans é a quarta defesa que mais cede pontos pra tight end. Então, assim, eu acho que o Matt Ryan pode ser um bom nome pra streaming. Mas não fique pensando que vai ser um cara assim para esta temporada. Continuar a falar dos Colts, a gente tem que falar também do Jonathan Taylor, que a gente não sabe se ele vai jogar essa semana, né? 2 semanas de fora pro Jonathan Taylor, com problema no tornozelo. Deixa guardado no seu time, se você ainda não guardou, o Deion Jackson. Cara, o que ele fez nessa última semana foi surreal. 10 targets, 10 recepções, 79 jardas. Assim, ele explodiu 28 pontos no Fantasy. Ele pontuou nível Jonathan Taylor. De outras formas, foi mais recebendo passes, mas pontuou absurdamente. Vamos ver quem vai jogar nesse backfield, né? Se o Jonathan Taylor jogar, obviamente ele é um starter absoluto. E nenhum outro running back dos Colts vale nada. Se o Naheem Hines voltar e jogar, eu acho que ele vai ser running back 1, mais o Deion Jackson, eu acho que vai ter oportunidade. Se o Hines nem o Jonathan Taylor jogarem, o Deion Jackson, pra mim, é um starter. Mas você tem que botar ele como titular. É, o Deion Jackson saiu com um probleminha de lesão também nesse último jogo, né? Saiu do jogo aí no finalzinho. É, e tudo mais, mas não parece ser nada sério. Ele falou que tava tudo bem com ele, então acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse jogador que produziu absurdamente. Entre os wide receivers, acho que vale a pena a gente citar o Michael Pittman e o Alec Pierce, que tem sido uma dupla bem, bem sólida na temporada, né? O Michael Pittman nessa última semana assim, explodiu, né? Melhor número de targets, de recepções e de jardas para ele na temporada. Números altíssimos para ele. É, no fantasy, esse que eu espero dele, né? Num time que eu acho que vai lançar muito a bola com o Matt Ryan, um time que não tem grandes recebedores para disputar ali targets com ele, é isso que eu espero do Michael Pittman, que essa semana tem o segundo melhor confronto para o wide receiver, que é o Tennessee Titans. Então aposta no Michael Pittman e aposta também no Alec Pierce, tá? O Alec Pierce nas últimas 4 semanas, desde que de fato começou a jogar, tem sido um cara sólido. Tem sido um nome bem sólido no fantasy, o Alec Pierce. É, todos os jogos com pelo menos 5 targets, 2 jogos com mais de 80 jardas. Fez touchdown na última semana. Então, assim, esteste nesse cara, que ele tem sido um nome muito interessante. Pode vir a ser um flex algumas semanas, como eu acho que para essa semana ele já pode ser um flex no seu time pelo confronto bem favorável que ele tem. Passar para o próximo jogo, que é Washington Commanders e Green Bay Packers. No Washington a gente não sabe quem vai ser o QB, né? Porque na quinta-feira o Carson Wentz teve um problema de lesão, ele não deve jogar, então a tendência é ser o Tyler Heinicke contra um Green Bay Packers que tá bem mais ou menos, né? É, então, assim, difícil a gente apostar em muita coisa do Washington com um QB novo. O Terry McLaurin talvez possa ter um alento aí de talvez voltar a ser de fato um wide receiver 1, porque não tem sido o Terry McLaurin um wide receiver 1 no fantasy essa temporada, nem um wide receiver 2 ele tem sido, apesar de ter feito um jogo ou outro interessante e tudo mais, a produção dele não tem sido tão boa. É, vale ficar de olho no backfield, tá? Apesar de a gente ter visto o Brian Robinson com 17 corridas na última semana, não vou dizer que dominou o backfield, mas foi claramente running back 1, o Antonio Gibson teve 5 corridas apenas e 4 targets, basicamente todas as oportunidades, basicamente não, todas as oportunidades no segundo tempo. A gente viu depois o Ron Rivera falando que talvez, né, assim, seja mais saudável pro time, o que eles procuram mais é ver o Washington dividindo a bola entre os running backs como foi no segundo tempo. Então talvez, assim, a gente não veja o Brian Robinson dominando o backfield. Eu acho que ele vai ser o running back 1, eu acho que o Gibson é o running back 2 e o McKissick vai ser o cara de pass catcher. É isso. E não vejo nada pro McKissick e pro fantasy. Mas eu acho que, assim, vale a gente ficar de olho nesse backfield, porque não acho que vale a pena você usar o Brian Robinson como se ele fosse um titular, assim, incontestável. Essa semana tem um confronto muito bom contra o Green Bay Packers. A defesa dos Packers tá longe de ser uma defesa forte pro fantasy football contra os running backs e tudo mais. Então acho que vale a pena, assim, uma aposta no Brian Robinson ali essa semana como um flex, tá? O Antonio Gibson não vale a aposta, mas o Antonio Gibson vai estar ali mais para estragar um pouco a festa do Brian Robinson e o volume de jogo dele. No lado dos Packers, assim, muitos problemas, né? O ataque não tá funcionando, o ataque não tá andando, a gente não tem visto absolutamente nada. Muito difícil de apostar nesse backfield, cara. Assim, é basicamente impossível apostar no backfield dos Packers hoje, porque é uma divisão, é basicamente a mesma coisa todo jogo. Assim, é um número de snaps sempre muito parecido, sabe? É um snap count muito igual entre AJ Dillon e Aaron Jones. A gente tem visto o Aaron Jones com um volume de snaps maior, mas o Dillon participa muito do jogo. E o volume deles, né, o número de oportunidades deles até o momento, tem sido muito equilibrado, tem sido números muito parecidos, né? O Aaron Jones tem 70 corridas e 23 targets. O Dillon tem 73 corridas e 20 targets. Então, assim, eles têm o mesmo número de oportunidades na temporada, cara. Eu fico assim, é bizarro. O Aaron Jones tem jogado bem melhor, tem sido bem mais eficiente do que o Dillon, que tem sido uma baita de uma decepção essa temporada, o Dillon até agora no fantasy. Então, assim, é difícil apostar, cara. Eu, assim, o máximo que eu faria é botar um Jones como running back 2, porque ele é muito bom. O Dillon eu tô evitando ao máximo, porque a gente não sabe. A gente não tem nenhuma certeza de que ele vai produzir alguma coisa, a gente não tem nenhuma confiança de que ele vai produzir alguma coisa no Fantasy Football. Eu acho que um nome interessante nesses Packers é o Lazar. O Alan Lazar tem esse nome interessante. É, 4 touchdowns em 5 semanas, claramente o wide receiver 1 do time. Nos últimos 3 jogos, teve pelo menos 8 targets nos 3 jogos. É, tem sido o principal alvo do Aaron Rodgers, tem sido o wide receiver 1. Então, assim, eu acho que o Lazar tá começando a entrar numa área de wide receiver 2 baixo. Tá? Eu acho que o Lazar tá entrando nessa área. Eu sei que o Aaron Rodgers não tá jogando no nível que a gente queria ou imaginava, né? A gente queria no sentido do fantasy, tá? Sei que talvez se você não torce pro Packers e tudo mais, não queria que ele jogasse bem, mas... fato é que... mesmo com o Aaron Rodgers não jogando muito bem, tá? O Lazar tem sido um bom nome, tem sido um cara bem sólido. E com o Randall Cobb, né? O Randall Cobb fora por algumas semanas, como deve ser pela lesão do tornozelo, ele pode ter mais volume de jogo ainda, tá? O Robert Sonia teve um baita de jogo na semana passada, mas eu acho que foi um caso meio atípico. Não espero um volume de jogo grande assim pra ele no Fantasy Football. Foram 10, 12 targets pra ele, né, cara? Muita coisa, né, assim... Nas últimas, assim, ele teve 4 jogos da temporada com menos de 5 targets. Então, assim, foi um jogo meio atípico, tá? Não dá pra esperar muita coisa do Tony no Fantasy, não. Próximo jogo entre Denver Broncos e New York Jets. Lá do Denver Broncos, cara, meu Deus do céu, né? Olha que parto pra esse ataque conseguir alguma coisa. Um parto, uma dificuldade, é um... Olha, cruz credo, cara, putz, eu fico até bolado, porque eu... Tento, mas não tá. Eu tô tentando torcer pro Santos, mas tá difícil. E olha que o Santos tem sido um bom nome na temporada, tá? Até essa semana 5, ele era um wide receiver top 13 ali no Fantasy em pontos por jogo. Tinha sido bem sólido, tá? Em número de targets, em jardas, mesmo com apenas um touchdown e esse ataque horroroso. Mas, cara, no jogo contra os Chargers, o Russell Wilson simplesmente ignorou o Santos. 14 jardas em 2 recepções, em 3 targets. Nada. Eu acho que o Santos é uma dica de compra. Tá? Eu acho que vale a pena você olhar o Sutton como uma dica de compra. Eu acho que ele tem tudo pra voltar até o jogo que ele tinha. Acho que foi um jogo atípico pra ele nessa última semana, tá? Situação complicada mesmo é a do Melvin Gordon, que foi bancado e pelo visto não foi por lesão não, cara. Virou banco do Latavius Murray. É surreal, né? Porque o Javonte Williams estava jogando, o moleque jogando bem. E... o Denver Broncos metia o Melvin Gordon pra jogar o jogo todo, o tempo todo tirava toques do Javonte Williams. O Javonte Williams se machuca, em geral, porra, agora o Melvin Gordon vai dominar o backfield, né? Tava dividido com um moleque que era muito melhor que ele, mas não. O cara simplesmente perdeu os snaps pro Latavius Murray, que até outro dia tava na free agent e ninguém queria. Então, assim, não dá pra apostar no backfield do Denver, tá? Eu sei que o Latavius Murray, nesse último jogo, jogou até bem, tá? 15 corridas, 66 jardas pro Latavius Murray. Mas num ataque que tá muito mal, não aposta ninguém, não vale aposta nenhum desses jogadores. É, nesse time do Denver Broncos, Cortland Sutton é o único cara que é um titular. Um cara que dá pra você botar como titular. O Jared Jilde, eu não vejo muita coisa no Jared Jilde, apesar de 3 jogos até ok pra ele. Mas não vejo muita coisa, achei um cara mais pra banco, a não ser que você tenha uma liga muito grande, ou em situação de bye você precise de um wide receiver. É, e olho no tight end, né, o Greg Dulcich. Não foi tão acionado assim, mas assim, parece que vai ser o tight end de um desse time. O Albertão lá, que a gente esperou muita coisa dele no início da temporada, foi inativo. Vinha perdendo o snap a cada semana e acabou sendo inativo aí nesse último jogo. No lado dos Jets, a gente tem 2 coisas pra falar. 1, hashtag volta Joe Flacco, porque com o Joe Flacco, os wide receivers produziam, o Tyler Conklin produzia e tava muito melhor. Em questão de fantasy, obviamente. E número 2 é Breece Hall, o brabo. Porque o maluco tá destruindo, meu irmão. Nas últimas 3 semanas o cara simplesmente tomou conta do backfield absurdamente. Mais de 20 oportunidades pra ele em todas as últimas 3 semanas. Dominando, fazendo touchdown nos 3 jogos. Correndo, fazendo big plays. Simplesmente assim... é um espetáculo o Breece Hall, cara. Assim, é surreal. Pra mim, ele já é um running back 1 no fantasy. Já é um top 12. Titular, independente do confronto. A gente viu ele jogando bem em confrontos difíceis. Em confrontos fáceis. Em game scripts negativos. Em game scripts positivos. Seja o que for. Ele é um cara que recebe passes. ele é um cara que tem feito tudo e é o que a gente esperava, cara. Aquela primeira, segunda semana ali com o Michael Carter sendo running back, a gente sabia que não ia durar. A gente sabia que era só porque o maluco era Hulk. E o Michael Carter aos poucos tá perdendo espaço, né? Nesse último jogo aí foi o menor número de oportunidades pra ele, com apenas 7, tá? Então, Breece Hall 100% titular. O confronto é difícil contra o Denver. O Zach Wilson tem um confronto difícil contra o Denver. Então, assim, não dá pra apostar em nenhum wide receiver e recebedor dos Jets. A verdade é essa. A gente não tá conseguindo ver nesse time dos Jets um volume de jogo nos wide receivers que inspire alguma confiança. A gente não consegue ver ninguém produzir muita coisa. A gente não consegue ninguém fazer assim... Cara, a gente não consegue ninguém fazer... Ninguém ter grandes jogos. A gente não tá vendo ninguém produzir muita coisa. A gente até achou que o Corey Davis nessa última semana fez um joguinho ali ok e tal. Mas assim, duas recepções apenas. É um time que não tem como esperar muito. Tá? O Corey Davis nas últimas semanas tem sido o menos pior... O Elijah Moore nessa última semana não tocou na bola. O Garrett Wilson apenas uma recepção para 8 jardas. O Garrett Wilson começou muito bem com o Joe Flacco. Perdão. Começou muito bem nas primeiras semanas. Mas, cara, o Zach Wilson chegou e os wide receivers dos Jets basicamente não conseguiram jogar. Vamos ver. Porque, assim, pode ser muito de game script. Porque nesses dois jogos, os Jets... abriram larga vantagem para os seus adversários, seja contra os Dolphins na semana 5, seja contra os Packers nessa última semana. Vamos dar mais uma ou duas semanas para ver se a questão é simplesmente game script ou se de fato com o Zach Wilson vai ser difícil a gente confiar em alguém. Porque assim, é Garrett Wilson, é Elijah Moore, é Corey Davis, é Braxton Berrios, é Tyler Conklin, é muita gente que deve dividir essa bola ali e não produzir muita coisa no fantasy. Tá? Vamos pro próximo jogo, que é Las Vegas Raiders e Houston Texans. Dois times que estavam de bye, né? Então, assim, a gente não tem muito o que falar desses times que estavam de bye. A gente sabe que o Houston Texans está longe de ser uma das grandes defesas do fantasy football. Pelo contrário, não é uma das defesas muito fortes, apesar de ser uma defesa que cede poucos pontos para QB. Para mim, todo mundo no Las Vegas tem que ser, não vou dizer titular, mas... bem considerado, tá? Tem que ser bem considerado o Derek Carr, o Josh Jacobs. Os outros times da Vantera são titulares absolutos. O Darren Waller é uma questão interessante, o Darren Waller, pra gente ver como ele vai se sair essa semana, né? O Houston Texans é uma defesa que não cede tantos pontos assim pra Tyrande no Fantasy Football, mas o Darren Waller, infelizmente, a gente não sabe se dá pra contar com ele ou não, se ele vai jogar ou não. Vamos esperar essa semana para ver essa questão de treinamento. Não vem fazendo uma temporada boa. Não tenho grandes apostas nesse time dos Raiders. Eu acho que o Hunter Renfrow pode ser um nome interessante até para flex, dependendo da situação do seu time. Mas assim, Josh Jacobs e Davante Adams são titulares absolutos. Eu acho que o Derek Carr vale uma aposta como titular essa semana. Talvez com uma semana de bye aí e tudo mais, a gente possa ver o Derek Carr produzir alguma coisa no Fantasy Football. Ele vem de um joguinho bom contra os Chiefs, né? 240 jardas, 2 touchdowns. Ele tem 3 jogos de pelo menos assim, de 18 pontos no fantasy, né? Não é nada espetacular pra ele, não bateu a marca dos 20, mas eu acho que ele pode ser mais um jogo ok pro Derek Carr, mais um jogo sólido pra ele ali com 18, 19 pontos no fantasy. No lado do Houston Texans, cara, eu acho que a gente tem um cara que é sólido absoluto, que é o Damian Pierce, né? O moleque simplesmente tomou conta do backfield do Houston Texans, né? O backfield é todo dele, né? São, assim, desde a semana 2 pra cá, ele domina o backfield em snaps, em oportunidades, em corridas, em goal line, em tudo. Ele é o cara desse backfield, não tem muito o que falar. De resto, cara, acho que não tem como a gente apostar muita coisa, né? O Brandon Cooks não tem sido um jogador sólido, não tem sido um cara que a gente... tem visto muita coisa dele, acho que não dá pra gente esperar tanta coisa do Brandon Cooks, porque ele não tem jogado muito bem, tá? O Brandon Cooks não tem sido um bom nome. Eu acho que talvez uma possível aposta mais profunda seja o Nico Collins, contra uma defesa que é uma defesa top 10 em pontos cedidos pra wide receiver, o Nico Collins é um cara que tem tido, assim, algum volume de jogo, ainda falta marcar um touchdown, né? Tem tido um volumezinho de jogo ali, uma média de 5, 6 targets por partida, recebendo algumas boas jardas. Falta um touchdownzinho ali para conseguir uma semana produtiva, uma semana mais sólida. Mas são dois jogos seguidos com mais de 10 pontos no Fantasy, então acho que ele pode ser uma aposta no Fantasy Football essa semana, o Nico Collins. Vamos para Las Vegas, né? Los Angeles Chargers e Seattle Seahawks. É, jogo interessante, tá? Acho que tem tudo para ser um jogo bem legal esse jogo aqui pro Fantasy Football. É, os Chargers na última semana sofreram muito contra o Denver, né? Uma defesa fortíssima, né? Não tem como a gente falar muita coisa. Eu até postei no Twitter falando sobre o quanto que os times estão sofrendo contra o Denver Broncos. O QB que mais fez pontos contra o Denver no Fantasy Football foi o Geno Smith, na semana 1, que fez 16 pontos. Então foi um confronto difícil pro Justin Herbert. Não foi um jogo fácil para ele, não. Mas assim, vamos lá. Eu acho que contra o Seattle Seahawks, eu acho que a gente pode ver um bom jogo. A gente pode ver um bom jogo de novo desse ataque dos Chargers. O Seattle é a décima defesa que mais sai pontos para QB, tá? É uma defesa que complica um pouco o jogo pros wide receivers, mas eu acho que a gente pode ver um bom jogo do nosso queridíssimo Gerald Everett. Gerald Everett, que foi bem acionado na última semana, 7 targets. Não produziu muita coisa, mas 7 targets. Então, assim, em 4 das últimas 5 semanas foram pelo menos 6 targets para ele, número sólido para um tight end. E vai jogar contra uma defesa que cede muitos pontos para o wide receiver. Então, se ele mantiver esse volume de jogo, talvez o número de jardas dele aumente consideravelmente. Então, olho no Gerald Everett, que é uma boa aposta para essa semana nesse lado dos Chargers. E vamos ficar de olho, logicamente, no que na Allen se vai jogar ou não, né? O Mike Williams nessa última semana foi completamente anulado pelo Patrick Surtain. O Keenan Allen, a gente não sabe se vai jogar, se não vai jogar. Como é que vai ser a questão do Keenan Allen ali nessa semana. Esperamos que ele volte. Porque o Justin Herbert tá precisando muito, né? O Justin Herbert teve alguns probleminhas de lesão ali e tal. Mas, cara, foram, assim, dois jogos muito ruins pra ele no Fantasy. Foram 4 jogos em sequência que não foram muito bons, né? Teve 21 pontos ali contra o Houston Texans. Mas, assim, cara, era o Texans, era um time mais fraco, mas... tirando isso, assim, 11 pontos contra o Jaguars, 14 contra Cleveland, 8 contra Denver, jogos bem ruins pro nosso queridíssimo Justin Herbert, né, no caso. No lado do Seattle Seahawks, eu acho que o destaque é absoluto pro Kenneth Walker, né, o calor, assim, primeiro jogo dele como running back 1, e já deu pra ver que ele vai ser running back 1, 24 oportunidades pra ele. Não acho que vai dominar o backfield a ponto de ser, tipo, um running back, um workhorsezão, assim, dominante e tal, porque daqui a pouco o Homer volta, né? O Trey Homer volta, ele deve ter algumas oportunidades. O DJ Dallas, né, vai estar ali recebendo alguns snaps, 34% de snaps nessa última semana, mesmo que não tenha tido muito volume de jogo, apenas 2 corridas. Então, assim, mas o Kenneth Walker, pra mim, até o final da temporada, é um top 15, muito jogo vai ser um top 10, vai ser um top 12 pro Fantasy Football, um titular absoluto, tá? E vamos ficar de olho agora nesse grupo de wide receivers no Seattle Seahawks, que vem fazendo uma temporada muito sólida, né? O Tyler Lockett e o DK Metcalf, que na semana passada simplesmente não existiram contra o Arizona Cardinals. Eu acho que na semana, eu acho que foi uma semana meio atípica. Eu sei que falar assim, minha semana atípica pro Geno Smith, que jogou mal, né? O normal seria falar uma semana atípica dele jogando bem, mas nessa temporada é o oposto, né? Ele fazendo bons jogos, eu acho que contra os Chargers ele pode fazer bons jogos, tem tudo pra fazer uma temporada bem sólida, uma temporada boa. Eu acho que tem tudo pra gente ver um bom jogo do nosso queridíssimo Geno Smith de novo. Apesar de ter os Chargers ter feito um bom jogo contra o ataque do Denver, que também não dá pra considerar muita coisa, porque o ataque do Denver, acho que até a gente, se montar um time, faz um jogo sólido contra eles. Mas eu acho que vale sim aposta no Lockett e Metcalf pra titular essa semana. Geno Smith eu acho que é um borderline QB1 pra semana ainda. Eu não vou também, assim como... Não vou, tipo, também descartar o Geno Smith por causa de um jogo, tá? Nos últimos 2 jogos ele tem corrido bem com a bola, tá? Quase 50 jardas em 2 dos últimos 3 jogos. Então, assim, é um upside interessante pro Geno Smith no Fantasy Football. Então, acho que vale a pena continuar apostando nele pro Fantasy aí nas próximas semanas. Continuando aqui para os 3 últimos jogos da rodada, né? Agora Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Lá dos 49ers, acho que é destacar o jogo ruim do Jeff Wilson, que a gente não esperava, né? Ele vem de 4 jogos bem sólidos, jogando bem. Nessa última semana tudo deu errado, né? Então, assim, primeiro que poucas corridas, sofreu um fumble, que acabou atrapalhando um pouco o volume de jogo dele. E além disso, cara, foi um jogo com um game script completamente desfavorável. O San Francisco teve que correr atrás do Atlanta Falcons o jogo basicamente todo, né? A gente viu um Jimmy Garoppolo lançar a bola 41 vezes, tá? 41 vezes. Então, assim, foi o recorde da carreira. Não sei o recorde não, né? O recorde dele nessa temporada, né? O maior número nessa temporada disparado. Na semana passada ele lançou 30 vezes. E 41 passes nessa última semana é muita coisa. Então, foi um game script bem desfavorável pra ele. Talvez seja de novo essa semana contra os Chiefs. Mas eu espero um San Francisco correndo um pouco mais com a bola, né? Eu espero que o San Francisco corra um pouco mais. O Chiefs é a quinta defesa que mais sairia pontos para o wide receiver. Eu acho que ainda vale você utilizar o Jeff Wilson, aproveitar ele até ali o bye na semana 9, tem mais duas semanas. É na semana 10 a tendência é a gente ver de novo um Elijah Mitchell de volta. Então a gente talvez não veja um Jeff Wilson com muito volume de jogo daqui para frente, tá? É destaque absoluto também pro Brandon Ayuk, que explodiu nessa última semana. 11 targets, 8 recepções, 83 jardas e 2 touchdowns. Eu acho que é uma dica de venda pra você. Não vejo o Ayuk ser um cara consistente. E sempre que um cara tem um jogo tão absurdo assim, a galera cresce o olho, né? Não tem como. O pessoal cresce o olho, ainda mais o Ayuk, que é um cara que todo mundo espera sempre que vai produzir muita coisa boa e nem sempre produz. Então acho que vale uma dica de venda no Brandon Ayuk essa semana no Fantasy. E para destacar também o George Kittle, tá? O George Kittle, que teve o seu primeiro bom jogo no Fantasy Football, 10 targets, 8 recepções, 83 jardas, 98% de snaps. A gente falou muito nessa questão de snaps pro nosso queridíssimo George Kittle, né? O Kittle, mesmo que não vinha jogando muito bem, não vinha produzindo muita coisa, ele era um cara que estava sempre em campo, que estava sempre percorrendo muitas rotas. E é um cara muito bom, então a tendência era aos poucos a gente ver ele crescendo e tendo um volume mais sólido. Eu espero que isso seja uma média, seja um número constante pro Kiro até o final da temporada. Um jogo ou outro vai entrar na end zone e explodir, porque ele é muito bom, tá? No lado do Kansas City Chiefs, eu acho que a gente tem que destacar esse backfield que simplesmente virou um backfield muito dividido, né? Não tem como a gente não falar isso. A cada semana é muito difícil a gente deduzir ali de fato o que vai acontecer nesse backfield, né? Nesse último jogo aí a gente viu o Clyde Edwards com menos snaps que o Jerick McKinnon, tá? Foram 29 o McKinnon e 28 pro Clyde Edwards. O Clyde Edwards ainda é o running back 1 desse time, ainda é o principal running back da equipe, né? É o cara que tem mais oportunidades, mas assim, não é mais um cara com muita oportunidade. Como eu posso dizer, dominante, não vai ser um cara muito dominante, a tendência é essa. Pode ser um jogo ou outro, mas não vai ser muito. Não vai ser um cara que a gente vai ver ali tendo 20 oportunidades numa partida, como foi na semana 4 contra os Bucks, que foi um jogo meio aleatório. Foi o que eu falei na semana 4, não dava pra pegar um jogo e usar esse jogo como métrica pro cara pro resto da temporada. E não dá. O Clyde Edwards não tem produzindo jardas, não tem tido um volume de jogo pra gente confiar nele. Ele tem sido o cara o quê? Ele tem sido o cara que aproveita a oportunidade em goal line. Tem sido o cara que aproveita ali as chances dele em goal line pra ser um cara que produz, tá? E faz touchdowns. Nesse último jogo, dois snaps em goal line pro McKinnon, nenhum pro Clyde Edwards, então esse já é um problema pra ele. Então eu acho que a janela de venda dele fechou. Vamos esperar ele ter um outro grande jogo. É possível que ele tenha, porque joga um ataque muito forte. É possível que ele tenha, tá? E mais um destaque pro Juju, né? O Juju teve um primeiro ótimo jogo dele no lado dos Chiefs. Eu esperava um Juju mais sólido. Um Juju pra ser um flex sólido, um wide receiver 3 mais sólido. Fez três jogos, um jogo muito bom nessa última semana. Outros dois jogos bem ok na semana 1 e na semana 3. Ele tem tido um volume de jogo interessante, tá? Em 4 dos 6 jogos da temporada, ele teve 8 targets, teve 5 recepções em pelo menos 4 jogos, mas assim, não tem sido muito consistente, né? A gente viu que nesse último jogo ele explodiu por causa de uma gafe da defesa dos Bills, né? Que permitiu um touchdown de mais de 40 jardas ali, numa falha de tackle assim, bizarra de dois jogadores. Mas eu acho que o Juju é uma opção interessante pro Fantasy pro resto da temporada. Eu sei que muita gente vai estar vendendo ele pelo número alto. Ele não vai ser um cara muito consistente, não, pelo menos não parece que vai ser. É um time que... O Patrick Mahomes é um cara que tá lançando pros wide receivers ali, tipo... É muito difícil a gente saber quem vai ser o wide receiver 1 a cada semana do time, tá? O Juju é o cara com mais targets, com 40, mas o Valdez Scantling tem 34. Eles dois basicamente são os principais, né? O Michael Hardman tem 21 targets. Lógico que o Kelce é o principal recebedor do time, né? E eles ali brigando pra ser o segundo e terceiro alvo do Patrick Mahomes. Mas eu acho que o Juju é um cara pro banco interessante pra essas situações de bye, pra utilizar aí se você não tiver um bom nome pro flex no bye. Eu acho que ele pode ser um cara que você pode utilizar aí pra, pro resto da temporada. Esse jogo contra o San Francisco 49ers é complicado, né? A defesa dos 49ers é muito forte. Possivelmente, não vou dizer melhor defesa da NFL, mas é uma das melhores defesas da NFL, mesmo com esse jogo aí contra o Atlanta Falcons, que não funcionou muito bem, mas mesmo assim uma das ótimas defesas da liga. Então é difícil apostar contra uma defesa muito forte. Então nesse time, assim, acho que tirando o Patrick Mahomes e o Kelce, acho que o Juju e o Clyde Edwards, no máximo num flex, ele dependendo do que você tiver no seu time. Sunday Night Football entre Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers. Na hora dos Dolphins, a gente vê se o Tua Tagovailoa volta depois de dois jogos fora. E olho no Tua, tá? Olho no Tua. Por quê, cara? Porque o Tua, eu acho que ele é um bom nome pro fantasy. Ele fez um bom jogo contra o New England Patriots na semana 1, um jogo seguro, não foi, explodiu. Explodiu contra o Baltimore Ravens na semana 2, com 6 touchdowns, quase 500 jardas. Na semana 3, ele não jogou muito bem, mas fez um jogo, assim... Ok, não produziu muito contra o Buffalo Bills, mas era o Buffalo Bills, que é uma das defesas mais fortes da NFL. E se machucou na semana 4, no meio do jogo contra o Cincinnati, não jogou nos últimos dois jogos. Ou seja, eu acho que ele tem um potencial bom pro resto da temporada, tá? Ele tem jogos bons ainda, pega Jets, pega Vikings, Pittsburgh, Detroit, Chicago, Cleveland. Tem um calendário muito bom o Tua Tagovailoa e até a bye na semana 11. Depois da bye tem alguns jogos mais difíceis, né? Contra São Francisco, Buffalo, New England. Mas ele tem um calendário interessante. Eu acho que você pode buscar o Tua numa troca. Tem dois wide receivers excepcionais aí no time dele. E ele voltando, estando inteiro, eu acho que é um nome muito bom pra você utilizar aí no fantasy football, tá? O backfield do Miami Dolphins continua sendo, assim... Vou dizer uma zona, mas... pouco confiável. O Raheem Mostert de fato tomou a vaga de wide receiver 1 do time aí nas últimas 3 semanas. É o cara que tem sido mais utilizado no time. Eu acho que vale como uma opção de flex pra semana, ainda mais nessas semanas de bye. O Chase Edmonds simplesmente morreu no fantasy. Simplesmente morreu. Não joga. Bizarramente, assim, a gente falou, né, cara? Era pra você ter vendido ele no início da temporada. A gente tava vendo que o volume não tava crescendo, que não tava produzindo, então era uma dica de venda muito óbvia. Assim como é o Mike Gesicki de novo essa semana. 7 targets pra ele. Então, assim, num jogo em que o Dorian Smythe, né, o outro tight end do time, não jogou, ele não participou na última semana da partida, tem problema na posterior da coxa, não jogou. Então, assim, o Magazine, que foi o tight end 1 do time, jogou sozinho, basicamente, ali na posição de tight end. Então, assim, tendo esse outro jogador pra dividir um pouco mais a posição, a tendência, ele não vê um número muito grande, né? Então, assim, em 4 jogos na temporada, o Magazine que teve menos de duas recepções, tá? Ele teve uma recepção em 3 jogos. Então, é um volume baixo, é um cara que... É uma aposta, assim... É um cara de baseball, que, tipo, num jogo, assim, ele pode meter alguns touchdowns e fazer uma produção boa, mas não tem como esperar muita coisa, não. Tá? No lado dos Steelers, número 1. Ver quem vai ser o QB, né? O Pickett saiu no meio do jogo contra o Tampa Bay Buccaneers com uma concussão, vai passar pelo protocolo pra ver se vai jogar. Dito isso, assim, ele vinha fazendo um jogo bem interessante contra os Bucks, mas, assim, não dá pra gente esperar muita coisa desse grupo de wide receivers, né? Com Claypool, com Pickens, com Deontay Johnson. Parece que cada semana um deles, assim, consegue produzir um pouco mais, consegue ter um volume maior de jogo. O Deontay Johnson é uma baita decepção na temporada. É um cara que não tem produzido muito, mesmo com algum volume de jogo interessante. Com o Pickens não tá fluindo, não tá indo. Com o Pickens não, com o Pickett. O Pickens e o Claypool... Assim, o Pickens teve 2 jogos muito bons, a gente esperava que ele fosse manter a toada aí nessa semana, mas não rolou. O Claypool é um cara que de vez em quando aparece, então é difícil a gente esperar muita coisa desse time do Pittsburgh Steelers. Eu não apostaria, assim, não apostaria em ninguém. A verdade é essa, acho que o Deontay Johnson não é um cara que dá pra você apostar muito, acho que pra mim o Deontay Johnson virou um flex. não tem sido mais um cara confiável no Fantasy Football, infelizmente. Era um cara que chegou pra temporada como um wide receiver 2, mas que tá virando um flex, daqui a pouco vai virar um banco. A verdade é essa, né? O Pickens tá tendo um volume de jogo um pouco maior. Nas últimas 4 semanas teve pelo menos 6 targets. O Claypool veio num jogo muito bom, né? Muito por conta de um touchdown que ele fez com o Trubisky e tal. E não dá pra confiar, tá? O Najee Harris é aquilo, né? Mais uma semana pra você tentar trocar o Najee Harris. Aproveita que ele fez o touchdown. Não teve, de novo, não teve produção. Não teve grande volume de jogo. Apesar dele ter tido um número de snaps e um volume muito maior do que o Jalen Warren, se comparado às últimas semanas, o Najee Harris não fez basicamente nada no jogo. Não fez nada. Foram 17 oportunidades, número bom. Mas assim, 49 jardas. Número assim, horrível. Fez um touchdown assim, meio que uma gafa da defesa dos Steelers, deixou ele completamente sozinho pra receber um passe do Tampa Bay Buccaneers. Então não dá pra gente apostar muita coisa no Najee Harris pro resto da temporada. Pra mim, ele é uma opção clara de venda, aproveitando aí um jogo que ele foi minimamente ok em pontuação, tá? Vamos fechar com o Monday Night Football entre New England Patriots e Chicago Bears. No lado dos Patriots, duas questões pra gente analisar. Número 1, a posição de QB, com o Bailey Zapp, sei lá como fala. Ele jogou muito bem na semana passada. Fez um baita jogo contra o Cleveland Browns. Beleza que era contra o Cleveland Browns, mas ele fez um ótimo jogo. É ver se o Mac Jones vai estar inteiro ou não, tá? Eu acho assim, influencia muito nos outros jogadores? Sinceramente, eu acho que não influencia muito. Eu acho que não influencia muito nos outros jogadores, não. Porque eu acho que tem um wide receiver nos Patriots que dá pra você confiar. Não confiar, mas é um cara que eu acho que é um flex considerável, possivelmente um wide receiver 2, que é o Jacoby Myers. Eu acho que o Jacoby Myers tem sido um jogador bem, bem interessante. O Chicago Bears é um confronto difícil, né? É a quarta defesa que menos sai de pontos pra wide receiver. Por isso que eu falei como flex. Se não fosse um jogo mais pegado contra o Bears, eu colocaria ele ali como uma opção de wide receiver 2. Porque em 4 jogos dele na temporada, em todos ele teve mais de 80% de snaps. Em todos os jogos, pelo menos 4 recepções. Então, assim, 2 jogos com mais de 90 jardas. É um cara que é claramente o wide receiver 1 desse time e é um bom nome, tá? E é um nome até possivelmente para você buscar uma troca e usar como um flex pro seu time pra essa temporada. Porque ele é um cara que nego não dá valor nenhum, cara. Não dá valor, porque os Patriots não tem um grande quarterback, ele não é um nome muito, assim, charmoso, aquele cara que nego olha muito com muita pompa, então acho que vale a pena uma aposta nele. E a questão mais importante é saber se o Damian Harris vai jogar. Por quê, né? O Damian Harris se machucou na semana 4, beleza, semana 5. A notícia que saiu foi que ele ficaria múltiplos jogos fora, mas ele treinou a semana toda enquanto o Cleveland, nessa última semana aí pro jogo contra o Cleveland Browns, treinou limitado, não jogou. O Ramondre Stevenson explodiu, 86% de snaps, 2 jogos seguidos para ele com pelo menos 85% de snaps. Nenhum running back do Patriots teve pelo menos 80% de snaps em 2 jogos seguidos desde 2015, nenhum. E ele explodiu, 2 jogos seguidos com pelo menos 24 oportunidades. O Bill Belichick confiou a bola no Ramondre Stevenson, deu a bola pra ele e ele dominou o backfield mais uma vez. Nesse jogo, 2 touchdowns. Não teve lá até uma grande produção de jardas, mas 2 touchdowns. Poderia ter feito outro que não conseguiu fazer. Teve 2 corridas na linha de 1 jarda, não conseguiu entrar no início do jogo. Então, assim, a questão é o Damian Harris. Se o Damian Harris jogar, aí o Ramondre Stevenson perde um pouco de valor. Logicamente que ele vai cair pra área de flex. Ele cai pra área de flex e o Damian Harris também ali, ou os dois, os dois como possíveis running backs 2, talvez. O Damian Harris um pouco mais abaixo, porque tá voltando de lesão. A gente não sabe aí, de fato, como ele vai voltar de lesão. A defesa do Chicago não é uma das defesas muito fortes. É o top 10 que mais sai de pontos running back. Se o Damian Harris não jogar, aí o Ramondre Stevenson, pra mim, é top 5 na semana, top 6 na semana e é titular absoluto. No lado do Chicago Bears, confronto dificílimo, tá? A defesa do New England Patriots tá jogando muito bem. Tem feito alguns jogos muito bons, principalmente em casa. A gente tem visto aí o Justin Fields até melhorar um pouquinho no fantasy nas últimas 2 semanas, né? 2 jogos de pelo menos 15 pontos, mas não aposto no Justin Fields na semana, banco. Darnell Mooney, banco, se fizer uma coisa vai ser só big play, como tem sido nos últimos jogos, tem feito algumas recepções um pouquinho maiores e tudo mais. Não acho que seja uma opção pra escalar. E o David Montgomery talvez, possivelmente, seja um nome aí pra running back 2 contra o New England Patriots. Não acho que seja
um nome muito seguro, que a defesa do Inglês é a segunda que menos cede pontos pros running backs. Mas, assim, no Chicago Bears talvez seja o único nome startável, se assim eu posso dizer, né? O único nome possível de você colocar como titular. Talvez um Darnell Mooney se você precisar de um flex, mas eu acho que numa liga de 12 times, eu acho que vai ser meio improvável você colocar ele como titular essa semana num confronto pesado como é esse contra o New England Patriots. Não espera um jogo de muitos pontos, espera um jogo que o New England corra muito com a bola, espera um jogo que também o Chicago tente evitar ao máximo o colocar o Justin Fields em situações complicadas em passe, porque a defesa do New England Patriots é uma defesa forte que vem jogando bem nas últimas semanas, tá? Bom, rapaziada, então basicamente é isso. Essa é a próxima semana do Fantasy Football. Os jogos, os principais jogadores, as principais apostas, quem pode bem, quem pode mal. Eu acho que a gente pode ter isso como uma base, né? Lógico que durante a semana muita coisa muda, lesões, notícias, possíveis trocas e tudo mais. Muita coisa pode acontecer aí na NFL nessa próxima semana, beleza? Agradeço pela sua audiência. Se você curtiu, manda um feedback pra gente, deixa sua avaliação aí no podcast, compartilha com os amigos, manda pra rapaziada, que isso vale muito, muito pra gente. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.